Bom, agora o assunto aqui no Rádio Livre são as eleições municipais de 2020, que este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, tiveram uma série de mudanças. Uma delas foi a data, né? O primeiro turno, que geralmente acontece em outubro, agora vai ser em novembro, no dia 15. E o segundo turno, se houver, no dia 29 de novembro. É um ano histórico, até mesmo na hora em que a gente vai exercer nosso direito de cidadão e escolher as pessoas que vão representar a gente no poder público, né?
Pois é, Leandro, mas a campanha eleitoral ainda não começou. Oficialmente, os candidatos que irão concorrer aos cargos de vereadores e prefeitos, eles vão dar início à propaganda eleitoral no dia 27 de setembro. Mas o que é que pode e o que não pode ser feito nesse período? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Orson Lemos. Boa tarde, Orson. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Obrigado, Lilian. Obrigado, Leandro. É um prazer estar com vocês nessa tarde.
Obrigado, Orson. Boa tarde para você. Eu lembro que o ouvinte pode participar também. Se você tiver alguma dúvida para mandar para a gente, pode participar pelo painel interativo ou pelo nosso WhatsApp no 99147-8520. Você pode ligar para cá também para conversar ao vivo com Orson Lemos. Vou começar, Orson, perguntando, meio uma pandemia, né? O que a gente pode esperar de uma eleição que vai acontecer com uma série de mudanças para cumprir regras de prevenção. Qual é a principal mudança que o eleitor precisa saber na hora de votar?
Bem, a primeira dela, Leandro, é que ele vai ter que adentrar no recinto de votação, no local do prédio, com máscara. Estamos pedindo para o eleitor levar sua caneta, para não ter que usar a que ficará lá compartilhada. Aí, uma vez que ele está com a máscara, uma caneta e seu título e documento oficial com foto, ele vai para o local de votação, vai perceber que lá tem uma marcação de distanciamento, só vai entrar uma pessoa na sessão, ela já vai receber álcool gel na mão, ela não vai precisar entregar o documento, apenas esticar o braço para que o mesário possa ler na RG dessa pessoa o nome dela, para que ele localize no caderno, dite os números para o outro mesário que está também numa distância de em torno de 2 metros, e ao ele digitar na urna e confirmar que o eleitor está na urna, ele irá assinar o caderno de votação. Desculpa. Então, uma vez feito isso, quando ele for à urna para votar, todos que entraram antes da urna estão recebendo álcool gel. Não é para o eleitor colocar álcool gel na urna, nem álcool líquido para não danificá-la. E assim, ele vai votar. Quando ele sair da urna, ele vai receber de novo nas suas mãos álcool gel, para que ele entre na sessão com álcool gel e saia também dela devidamente higienizado, sem correr risco nenhum. Essas são as medidas sanitárias determinadas pelo plano de segurança sanitário do nosso período eleitoral.
Orson, em relação às filas nos colégios eleitorais, como é que vai funcionar? Vai ter uma quantidade exata para entrar? Vai ter alguém na porta dos colégios organizando tudo isso para não haver nenhum tipo de aglomeração? Porque é muito comum no dia da eleição, os colégios ficam lotados.
É verdade, Lilian. E eu peço a compreensão da população que nós estamos chamando até mais administradores do prédio. Não é uma figura, tem um mesário que trabalha na sessão e tem os administradores do prédio que ajudam na condução dessas filas. E a intenção é que quando formos abrir pela manhã, logo às 7 da manhã, nós já vamos estar controlando a entrada do prédio. Para que as pessoas ao entrar, por exemplo, vamos supor, esse prédio tem 5 sessões. Ele vai ter as sessões indicadas com o lado de fora, com 5, 6 marcações de fila. E eu vou deixar aquelas filas com 1 metro de distanciamento no limite e deixar o pessoal fora do prédio. Porque se colocamos 5, 6, é pita aquele local. Nós não queremos fazer filas nos corredores aglomerando com as pessoas. Então é bom que elas fiquem mais tempo ao ar livre, porque quando elas entrarem na fila para entrar na sessão, vai ser mais rápido o tempo dela permanência dentro da sessão.
Um lugar que acontece com frequência durante as eleições, o dia de votação, essa aglomeração antes da abertura dos locais de votação, é no centro de convenções, né? É um dos lugares com mais eleitores aqui no Recife. E as pessoas chegam muito cedo, ficam lá esperando a abertura, aí fica aquela aglomeração, e na hora que abre, todo mundo se aperta para ver quem vai entrar primeiro para votar logo e ir embora. A orientação esse ano, então, é diferente, né? Se puder, já sabe que o lugar tem muita gente, fazer um horário diferente do que está acostumado, chegar um pouquinho mais tarde, não precisa amanhecer lá no local de votação.
Correto, Leandro. E até bom você ter levantado essa questão, porque assim, o TSE está preparando dentro do aplicativo e-título, que eu sempre peço que os eleitores baixem o e-título, ele é gratuito, você entra no aplicativo Android ou iOS, bota lá e-título, CPF e você vai ter o aplicativo. Uma das funções desse aplicativo é acompanhar a fila da sua sessão. Como vamos fazer isso? O mesário, vão usar smartphones para preencher o modo mesário e eles vão informar quantos eleitores por hora estão entrando na fila. E eles vão ter como assim, quanto saber, eita, está vazio, está cheio, está melhor ir agora. É uma forma que vamos tentar auxiliar o eleitor. Agora você tocou no ponto que é o maior local de votação, centro de convenções. E nós utilizamos umas salas, ficavam ao lado do foyer, na entrada do Teatro Santa Isabel. Tem 28 sessões ali. Só que esse lugar hoje é um hospital de Covid. Uhum. Então, o centro de convenções, entendendo a situação, ele cedeu para o TRE o pavilhão. Então, conseguiremos colocar este ano as pessoas a votarem no pavilhão, que tem um espaço muito maior, com os portões abertos para ventilar bastante. Isso já fomos preocupados em ficar nas salas de corredores de centro de convenções, 28 sessões, nós estamos falando de algo em torno de 8 mil pessoas.
Só em relação ao horário de votação, mudou esse ano? Porque tem muita gente se questionando em relação a isso. Vai demorar mais, sem a biometria, a gente vai ter que entregar documento, passa álcool em gel, tem a questão da fila. Como é que fica?
Bem, devido a isso, fizemos o seguinte estudo. Cada sessão, em média, tem 400 eleitores. E devido a essa quantidade, ela é programada para trabalhar de 8 até 17. Levando em consideração o tempo de demora de álcool gel, reconhecimento e tudo mais, o TSE entendeu que a abstenção sempre é em torno de 20%, ou seja, naquela sessão de 400 pessoas, só vem em média 320 votarem, em média. Então, foi possível que vamos aumentar uma hora e tentar controlar pelo aplicativo, pedir para os idosos virem pela manhã até as 10 horas. Então, esses artifícios utilizados pelo TSE, aliado ao fato de uma hora a mais, a sessão abria de 8 da manhã. Mas o que acontece? É que as pessoas chegavam antes, ficam no portão aglomerado esperando dar 8 horas. Aí o TSE disse, não, vamos já abrir de 7 horas. O mesário vai chegar lá, já vai abrir o local e vai já ligar a urna. Para que as pessoas tenham o costume de cedo, podem ir, porque vai estar aberta a partir das 7 horas, preferência dos eleitores acima de 60 anos. E quando der 17 horas, se tiver gente na fila, será distribuído senha para respeitar o direito de voto do último eleitor.
Agora vamos para o lado das regras dos candidatos. É importante a gente conhecer. A pessoa pode pensar que está ouvindo a gente, mas eu não sou candidato, por que eu tenho que conhecer as regras dos candidatos? Porque se você encontrar uma irregularidade, você pode denunciar aquele candidato que está infringindo alguma regra desse momento de propaganda eleitoral.
O eleitor é o fiscal, né,
Leandro? O eleitor é o fiscal. E tem que começar a fiscalizar desde antes, né?
Sim.
Desde antes da pessoa estar lá ocupando um cargo público. O que mudou para o eleitor na campanha desse ano, para o candidato na campanha desse ano, Orson?
Bem lembrado, Leandro e Lilian, o eleitor é o melhor fiscal. Na eleição de 2016, foi apresentada a ferramenta de Pardal, é um aplicativo onde o eleitor fotografa a propaganda irregular, preenche os seus dados e envia em tempo real para o juiz eleitoral. Então, Pernambuco foi campeão nacional de denúncias na eleição de 2016 e não será diferente, que a população vai juntar, vai poder verificar e vai poder denunciar. Mas é importante, como falou Leandro, conhecer as regras. Prestem atenção, em 2016 existiram alguns atos de propaganda que estão proibidos. é: não pode ter carro de som na rua, não pode ter cavalete mais na rua, não pode ter faixas nas árvores, as bandeiras têm que ser colocadas de forma móvel às 6 da manhã e retiradas até às 22 horas. Você não pode mais pintar o muro da sua casa, só pode ter nele um adesivo no máximo 0,5 metro quadrado. Quem tiver uma casa, na janela só pode ter um adesivo também. O carro só pode ter um adesivo de 40 por 50, o máximo que pode ter. E na janela de trás do veículo pode ter o perfurado. Não pode ter o perfurado e o adesivo. Então, as regras de propaganda mudaram. Pedimos à população para entender isso aí, porque o próprio eleitor pode ter no final a multa por infringir alguma regra ou responder algum processo. Então é melhor ele não tentar fazer alguma irregularidade, porque o candidato dele sai impune, mas ele sai com prejuízo.
Só em relação à propaganda eleitoral na internet, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? A internet está sendo aí um veículo muito usado para tudo. Em relação à propaganda eleitoral, o que é que pode na internet?
A partir do dia 27, o eleitor, ele pode compartilhar, ele pode passar pano, o candidato vai estar passando musiquinha, fotografia, panfletos eletrônicos, tudo isso é possível a partir do dia 27. O que você, eleitor, tem que ter cuidado é que tem uma lei nova que não tinha nem na eleição passada, em que essa lei tornou crime fake news. Então, você, eleitor, de repente, respondeu um processo criminal porque passou uma mensagem de propaganda falsa, muito cuidado, cheque antes da origem, verifique se realmente é uma notícia verdadeira, se é oriunda do candidato que você realmente está pretendendo ajudar. Olha, se tem muitos erros, às vezes de português, erros de números, geralmente o fake news tem essas características. Então, eu estou orientando isso porque vai receber, vai estar naquela antes de ser o primeiro a repassar e pode, de repente, ganhar um processo criminal por ter passado o fake news. Os candidatos poderão utilizar, dessa vez eles poderão patrocinar, que no Facebook, Instagram permite que eles paguem para que ela possa distribuir com mais velocidade. Então, isso tudo está permitido. E é importante você, eleitor, saber para não se prejudicar.
E principalmente se a mensagem vier de um candidato opositor, né? Aí vem com um monte de informação, fazendo aquele alarde, um monte de imagem atribuída à emoção, apelo emocional, tudo isso pode ser sinal de que aquela notícia não é verdadeira. É melhor checar antes. Nos veículos de imprensa, no que você mais confia, aqui na Rádio Jornal, pode contar com a gente, que a gente vai estar aqui para fazer também esse serviço, que é o trabalho da imprensa.
Muito bom, Leandro, isso. Muito bom, porque as pessoas não têm jeito de checar lá. Bota lá, é falso ou verdadeiro, e você não vai saber, aí depois você transmite.
Pois é, e aí acaba fazendo o trabalho oposto, né? Espalhando mentira em vez de verdade. Orson, obrigado pela sua participação, viu? Pelas dicas.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Lilian. É sempre um prazer ajudar vocês. E vocês, na verdade, estão nos ajudando a fazer uma eleição mais limpa e que a população tenha consciência na hora do seu voto.
Orson, muito obrigada. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Orson Lemos.